Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos voltar ao passado, mais precisamente a outubro de 1968, quando cerca de 800 jovens se reuniram de forma clandestina em um sítio na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, para realizar o 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE. O objetivo era discutir o futuro do país, traçar estratégias de resistência à ditadura militar e também renovar lideranças do movimento estudantil. O que parecia ser uma iniciativa apenas estudantil rapidamente se transformou em um episódio histórico, a maior prisão em massa da história brasileira. A polícia cercou o local e levou centenas de estudantes para o presídio Tiradentes, deixando marcas profundas na política nacional. O jornalista e escritor Jason Tércio reconstrói essa história no livro Sitiados, a Saga do Congresso de Ibiúna em 1968, publicado pela Matrix Editora. A gente vai saber mais sobre essa história na entrevista de hoje. Jason, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Senado, ao Autores e Livros.
Obrigado, é um prazer falar com você e com os ouvintes aí da Rádio Senado.
Jason, vamos contar então um pouquinho dessa história. O livro reconstitui ali com muitos detalhes esse congresso que aconteceu lá em 1968, um episódio marcante da resistência estudantil aqui no Brasil. Como é que foi a pesquisa, as descobertas que você teve, como nasceu esse projeto que se transformou nesse livro Sitiados?
Bom, em primeiro lugar, o meu objetivo foi preencher uma lacuna importantíssima, né, que existia na historiografia brasileira, principalmente na historiografia da ditadura militar, né? Porque esse Congresso de Ibiúna, ele se tornou bastante famoso, ele é muito citado em vários livros de história, ele é citado em depoimentos de ex-militantes políticos, ou seja, ele sempre virou uma espécie assim, de quase que uma lenda urbana. E, no entanto, nunca tinha se escrito um livro para contar realmente o que foi esse congresso, porque, na verdade, ele se constituiu num dos episódios mais importantes, né, da política brasileira dos anos 60 e, especificamente, do ano de 68, né, porque a UNE, União Nacional dos Estudantes, ela sempre fez o seu congresso todos os anos para eleger nova diretoria e também presidente, né? A partir do golpe de 64, a entidade foi colocada na ilegalidade e então passou a fazer seus congressos na clandestinidade. Isso a partir de 64, então até 68. Quando chegou 68, o movimento estudantil, ele se constituía na principal força de oposição pacífica, né, nas ruas contra a ditadura, e aí então o movimento resolveu realizar o maior congresso estudantil de toda a história, né? Então, com representantes de todo o Brasil, então se reuniram nesse congresso de Ibiúna, e Ibiúna é o nome de uma cidadezinha no interior de São Paulo, a cerca de 2 horas da capital. Então eles conseguiram um sítio ali perto e reuniram então cerca de 800 estudantes, representantes de todo o Brasil, ou seja, ali estava a elite do movimento estudantil, os principais líderes, e foi a primeira vez que isso aconteceu. Então foi uma grande ousadia, não só por causa das condições bastante precárias, né, mas também pelo desafio que eles lançaram à ditadura, e que culminou, como se sabe, na maior prisão em massa de toda a história brasileira, o que teve uma grande repercussão no Brasil todo e muitas consequências, né? Então eu parti entrevistando os principais estados, né, representantes dos principais estados que estiveram no Congresso. Então foram depoimentos bastante longos, detalhados, que as pessoas não tinham contado para ninguém. E aí também pesquisei, evidentemente, em livros de história, em documentos inéditos, de arquivos pessoais, de arquivos públicos, imprensa da época, e descobri então essa história fascinante, né, de estudantes que prezavam antes de tudo a liberdade, né, num momento em que a liberdade era uma coisa bastante rara no Brasil durante a ditadura.
E o que aconteceu logo depois da prisão com esses estudantes? Eles ficaram muito tempo presos, foram liberados, passaram por algum tipo de tortura, alguma coisa parecida? Conta pra gente.
Não, a prisão em si, ela foi totalmente pacífica, né? Porque eles foram surpreendidos no sítio, no último dia do Congresso, que era um sábado, 12 de outubro, aliás, fez aniversário agora, né? Há poucos dias. Então, todos foram surpreendidos por centenas de policiais armados, né? Agentes do DOPS também, armados de metralhadora, etc., armas pesadas. Então, ninguém reagiu, nem era o objetivo de reagir, porque seria inútil, né? Haveria um massacre se tivesse reagido. Então, a prisão foi toda pacífica, eles foram transportados de caminhão e ônibus do sítio até o presídio Tiradentes, em São Paulo, e aí ficaram incomunicáveis, né, no presídio, em condições bastante precárias, porque de repente um presídio que já tinha uma superlotação, de repente recebeu quase 800 novos presos. Então ficaram totalmente espremidos na cela, sem alimentação, sem direito a receber visita nem de advogado, nem dos parentes, nem de familiares que tentavam levar alimento, roupa, etc. Então eles ficaram cerca de uma semana detidos e depois os líderes principais e também estudantes que já tinham passagem pela polícia por motivos políticos, esses continuaram presos. Agora, a maioria, cerca de 80%, digamos, foram soltos e encaminhados também para os seus respectivos estados, o que envolveu uma operação bastante complicada, né? Porque tiveram que entrar em contato com as autoridades dos estados, que tiveram que mandar também veículos para transportar esse pessoal. Então ficaram presos os principais líderes e foi justamente por isso que ocorreu o primeiro sequestro de embaixador dos Estados Unidos no mundo, que foi o sequestro do Charles Elbrick, logo em 69, porque os estudantes que foram soltos, alguns deles ficaram bastante revoltados, porque os líderes principais, como Zé Dirceu, Vladimir Palmeira e vários outros, continuaram presos e iriam ficar, porque eles foram condenados. Então, foi sequestrado esse embaixador, que o grupo que sequestrou pediu como resgate a libertação dos líderes estudantis e de mais um grupo, no total de 15 presos políticos. Então, o Congresso de Biúna, nesse caso, teve como uma das consequências esse episódio também do sequestro, que foi uma nova metodologia, digamos, dos grupos mais radicais, que tinham aderido à luta armada. Eles adotaram essa metodologia de sequestrar diplomatas e pedir como resgate a libertação de presos. Então, depois do sequestro do embaixador, teve sequestro de outros também, de embaixador da Alemanha, cônsul do Japão, embaixador da Suíça. Ou seja, o Congresso teve então essa grave consequência política, né, também de agravar a situação. O Congresso em si não, evidentemente, mas a prisão dos estudantes, porque causou revolta em muita gente, né?
Então essa prisão em massa, ela de certa forma, ela mudou os rumos da resistência naquele momento à ditadura, né? Porque foram estabelecidas outras estratégias e você comentou aí que nomes significativos estavam presentes nesse Congresso, como por exemplo, José Dirceu. Que outros nomes, que outras lideranças que depois se tornaram também importantes na história e na política brasileira estavam presentes nesse Congresso?
Olha, eu posso citar, por exemplo, o César Maia, né, que foi deputado federal prefeito do Rio de Janeiro, atualmente é vereador. Tem a cineasta Lúcia Muratti, né, que aliás se tornou uma grande cineasta. E o tema principal dos filmes dela é justamente a ditadura. Teve o ator José de Abreu, né, que na época não era ator, evidentemente. Na época todo mundo era apenas estudante, mas o José de Abreu também se tornou um grande ator. Enfim, houve várias pessoas o Franklin Martins se notabilizou como jornalista e depois foi ministro também, né, do governo Lula. enfim, houve várias pessoas que conseguiram manter uma carreira política, né? Evidentemente, a maioria decidiu manter as suas atividades acadêmicas e conseguiram, de alguma maneira, terminar o curso e seguiram as suas profissões respectivas. Aqueles que tinham vocação para a política, não podemos esquecer também do Vladimir Palmeira, né? Uhum. Que foi deputado constituinte. Esses e vários outros também começaram a militar politicamente justamente no movimento estudantil. Porque a gente não deve esquecer que o movimento estudantil, a política estudantil, é um verdadeiro celeiro, é uma verdadeira universidade, né, de formação de líderes, né? É justamente nessa fase em que os estudantes começam a se projetar, a descobrir suas próprias vocações, né, para a política ou para outras atividades. Então, nesse aspecto, o movimento estudantil, a repressão ao movimento estudantil atrasou também muito a evolução política brasileira, né? Na medida em que castrou muitas lideranças. Esses que eu citei se tornaram líderes, mas logo depois, ainda durante a ditadura e logo depois do Congresso, eles todos tiveram que partir para a clandestinidade, né? Ou seja, ou desistir da atuação na política estudantil ou partir para a clandestinidade. Mas dos participantes, dos quase 800 participantes no Congresso de Biúna, uma minoria ínfima mesmo radicalizou. Acho que podemos citar no máximo uns 10 estudantes que tiveram em Biúna e que depois entraram na luta armada, né?
Muito bem.
Então o pretexto da polícia ao prender os estudantes foi um pretexto totalmente falso, né? De que estavam ali conspirando para radicalizar, para tomar o poder. Não, eram estudantes tentando discutir a política educacional e a falta de liberdades no país, né, que eram reivindicações perfeitamente legítimas. Né?
Você falou aqui na nossa conversa um pouco sobre a pesquisa que fez, a motivação do livro, e o livro a obra mistura jornalismo investigativo, uma narrativa histórica e também ali alguns traços de suspense, onde a leitura nos prende, né, para a gente querer saber o que vem na próxima página. Como é que foi o processo de consolidação das entrevistas, dos documentos, na escrita e na elaboração do texto desse livro?
Olha, é uma coisa que deu muito trabalho, viu? Porque, na verdade, quando a gente começa a escrever um livro, a gente não sabe exatamente, quando é de ficção, a gente não sabe exatamente nem como vão terminar os personagens, né? E quando é não ficção, em que você está realmente preso aos fatos, você não pode inventar muito, você pode inventar uma linguagem, mas não os fatos em si, né? Então, no caso do Congresso de Biúna, que envolveu muita gente, né? É um livro que não tem um personagem principal, uhum, né? O personagem principal é o evento em si, né? É o coletivo. Então, deu muito trabalho para tentar reconstituir toda a mecânica, né? Porque, como você sabe, e quem leu o livro já sabe, toda a logística, né, do Congresso foi muito complicada, né? Porque imagine transportar quase 800 pessoas clandestinamente num prazo muito curto, né? Porque eles tinham um prazo muito curto, não poderiam demorar muito, porque senão poderiam ser descobertos. Então o transporte foi uma coisa complicada, né? A questão da alimentação também insuficiente, toda a infraestrutura insuficiente. Então, como eu quis dar assim, um toque humano também, né, ao evento, né? Não apenas narrar um evento político com uma linguagem fria, acadêmica, técnica, porque na verdade se trata de um episódio que tem um elemento humano muito forte, né, que eu quis ressaltar principalmente. Então isso daí exigiu também essa linguagem assim, mais literária, para que pudesse penetrar no âmago mesmo da questão, né, no imaginário das pessoas, e principalmente tentar reconstruir aquele período, aquela mentalidade que havia naquele período, né, os valores que predominavam, né, em 68, que eram valores de solidariedade, por exemplo, de grande amor à liberdade, ou seja, então eram indivíduos humanos que estavam ali tentando melhorar o país, né, movidos por um idealismo muito forte. Então tudo isso exigiu também uma linguagem e uma técnica que eu adotei, na verdade, a primeira vez, né, que é uma técnica assim, de descontinuidade temporal, né, em que os textos são formados por cenas, né, como se fosse filme. Né? Porque eu gosto muito de cinema, eu sou muito influenciado por cinema, de modo geral. Então, eu tentei, de certo modo, reconstituir também uma linguagem que fundisse, né, a literatura com o audiovisual. Né?
E, por fim, para a gente já encerrar nosso bate-papo aqui, esse livro ele é um resgate histórico de um momento marcante do período da ditadura militar e ele conversa também com o presente. Como é que é o diálogo de sitiados com os nossos dias atuais?
Isso é importantíssimo porque, na verdade, o livro ele mostra como é que era o cotidiano da ditadura militar, né? Porque a gente teve recentemente uma experiência bastante terrível, né? Bastante traumática, inclusive, de um presidente que foi eleito democraticamente e que, no entanto, tentou dar um golpe, retomando as ideias que ele sempre alimentou, né, de retomar um período da ditadura militar no Brasil. O que foi uma grande ilusão, porque essa fase de ditaduras militares na América Latina é uma página da história que está virada, né? Isso daí não existe mais, com exceção de alguns países da África, hoje já não existe. Então, o livro mostra isso, como é que é realmente viver, porque muita gente que defendeu ditadura militar, intervenção militar até recentemente, com certeza não tem ideia do que é viver numa ditadura militar, né? Sem liberdade de expressão, de reunião, com censura, tortura, etc. Então é importante nesse aspecto para mostrar que ditadura não é solução absolutamente para ninguém. E participação de militares também em governos também não é mais cabível, porque a função deles é outra. Né? Então, nesse aspecto, eu até tenho dado uma sugestão, porque a Espanha também teve 40 anos de ditadura e, recentemente, em 2002 mais ou menos, eles aprovaram uma lei que proíbe fazer apologia da ditadura franquista, né? Não só da franquista, que é relacionada ao Francisco Franco, né? Na Espanha, mas também qualquer ditadura. Então, no Brasil, temos uma lei que proíbe fazer apologia e propaganda do nazismo. Eu acho correto. Agora, o Brasil nunca teve nazismo. Então, a possibilidade de um regime nazista no Brasil é zero.
É mínima.
No entanto, se permite fazer apologia da ditadura militar. Eu acho uma contradição isso. Eu deixo até uma sugestão ao Congresso Nacional, né, aos nobres parlamentares, que tentem aprovar uma lei que proíba isso, porque foi justamente essa permissão de se fazer apologia da ditadura que permitiu que se chegasse à situação que chegamos lá, do 8 de janeiro e tentativa de golpe, né? É preciso haver esses mecanismos também, né? O Brasil, para dar continuidade a esse momento que estamos vivendo, que eu acho que é um momento positivo, né? Houve punição, etc. Mas é preciso dar continuidade com uma lei desse tipo, eu acredito.
Muito bem, então. Jason, o livro foi publicado pela Matrix Editora, já está disponível por aí. Onde é que a gente pode encontrar esse livro?
Bom, no site da editora, né? Eles atendem lá, enviam para casa, e também na Amazon, além de algumas livrarias, né? Também tem o livro, nas principais livrarias tem, e na Amazon, né? A pessoa pode também solicitar entrega em casa.
E se algum ouvinte quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre seus livros anteriores, onde é que ele pode te encontrar nas redes sociais?
Bom, eu estou no Instagram, né, no Facebook, né, e também pode pesquisar no Google lá e vai encontrar muitas informações sobre o meu trabalho lá e alguns vídeos também.
Muito bem, então. Jason Tércio, muito obrigado pela conversa aqui sobre Sitiados, sobre esse resgate histórico. Parabéns pelo livro. E quem já escreveu o 8, escreve mais, né? Então deixa o convite aqui para você voltar outras vezes para a gente continuar batendo papo.
Sem dúvida. Eu também agradeço aí. Foi muito bom participar do seu programa. O Brasil está cheio de histórias aí não contadas, né? Até hoje se descobre histórias da Segunda Guerra Mundial. Então, da ditadura militar, ainda existem muitas histórias que precisam ser contadas.
Isso mesmo, tem muita coisa para a gente conhecer e saber por aí. Tércio, grande abraço e até a próxima.
Ok, grande abraço, obrigado.
Essa foi a conversa com o jornalista e escritor Jason Tessio sobre o livro Sitiados, a Saga do Congresso de Biúna em 1968, uma publicação da Matrix Editora. O livro tem 296 páginas e está disponível no site da editora, Matrix Editora, e também nos portais da internet, Amazon e demais. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e obrigado sempre pela sua companhia. O programa contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.